só vai retirar as tropas do Iraque, não vai? Mas eu não sei, não sei o quê, pois é, pois não sei o quê, pois não sei o quê. E a penitenciária aquela de Cuba, o que o senhor vai fazer? Pois é, eu não sei, não sei o quê, não sei o quê. Foi de tal maneira, e o Bush, do jeito dele, eu vou atacar o Iraque, eu não mexo na penitenciária, eu faço isso, que os pessoal prefiram. Um brutalhão do Bruce dizendo as coisas do que o outro que não dizia nada com nada. O debate se decidiu na eleição. E todo mundo reconheceu que foi o erro do democrata, porque estava vitorioso e não tem coragem de falar. Mas falaram, o debate é assim lá. Aqui nada. Aqui tu não fica sabendo nada. E outra coisa, por exemplo, o Obama deu um exemplo para o mundo inteiro. O mundo inteiro. O uso da internet. Milhares, milhões de pessoas deram $2, $5, $10. Estados Unidos tem um auxílio oficial, o governo dá um dinheiro, e aí não pode pegar, ou então não pega o dinheiro do governo e pode pegar. Ele não pegou o dinheiro do governo e não foi buscar grandes empresários, nem grandes, foi pegar essa faixa. E se diz que a vitória dele foi aí. Nessa área de internet, etc. e tal, ele movimentou a mocidade. Os jovens foram para a rua. Os jovens que na anterior eleição era uma esmagadora maioria, lá o voto não é obrigatório, que não foram votar, nesta votaram numa imensidão enorme e deram a vitória. Então se esperava o que seria a internet agora no Brasil. Como é que vai ser? E se dizia. A Marina tentou usar isso, mas aquilo. Cá entre nós foi uma desgraça. O que eu recebi de internet, falando mais da mãe, do avô, do bisavô, de A, de B, de C ou de D, cá entre nós foi uma nojeira. Cá entre nós foi insuportável. Não, porque... Senador, me conta, me fala... É verdade que a Marina estava lá e o pai do cara que ela matou, não sei o quê, eu digo, eu nunca vi falar. Eu sempre soube que a Dilma, eu sempre soube que a Dilma realmente participou da luta. Agora, desse aspecto de avanço, nunca vi falar. É verdade que o Serra, não sei o quê, pô, eu conheço o Serra a vida inteira, conheço a integridade, a seriedade dele, mas coisas maluquices. De repente vamos discutir se a esposa do Serra fez ou não fez um aborto lá no Chile, na época da ditadura, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas esse assunto, meu Deus. Esse assunto. Eu vi na internet, quando eu recebi, achei um absurdo, mas de repente estava na televisão. De repente estava na televisão. Onde é que eles vão chegar? O que que isso influencia num processo eleitoral? Cá entre nós é uma coisa engraçada. As eleições passadas, eu falava daqui, eu posso até dizer, senador Cristóvão, já lhe dou a parte, que o Duda Mendonça fez falta. Porque o Duda Mendonça, e eu discordava dele, porque ele fez uma lavagem cerebral no Lula, mudou o Lula. O Lula era um antes do Duda e outro depois do Duda. O Lula, antes do Duda, era aquela roupa de trabalhador, era aquela barba enorme, era o Duda, o Lula. O Lula hoje, na campanha, é um aristocrata, uma roupa de primeira, o estilo, ele agora até lançou moda no mundo, porque ele agora tem... Eu nunca vi nenhum presidente, nem no Brasil, nem em lugar nenhum, com roupa especial da presidência, presidente da República, confeccionada para ele. E ele tem as sacolas, as coisas. O Duda melhorou. Eu me lembro na eleição do Duda, a primeira que ele ganhou do Lula. O Duda era mais importante que o Lula. As manchetes eram maiores para o Duda do que para o Lula. Porque o Duda dizia o que o Lula ia fazer, depois o Lula fazia. Quando o Lula fazia, no jornal dizia, o Duda tinha razão, o Lula fez. Não vai ser... Lula, paz e amor. Ia lá o Lula e virava paz e amor e a imprensa publicava. Não, porque o Duda tem que mudar a roupa. E o Duda mudava. Não, porque o Lula tem que mudar aquela barba. Aquela barba não pode ser daquele jeito. Tem que mudar. E daí, 10 dias, o Lula apareceu com a barbinha bacana. Eu critiquei muito aquilo, que aliás muita gente criticou, que transforma o candidato num produto, num sabonete. Quer dizer, o candidato não diz o que ele pensa, não diz as suas ideias, ele diz o que alguém prepara para ele. Eu critiquei aquilo. Mas cá entre nós, agora ficou pior. Quer dizer, agora ficou pior. Agora, mexer com a esposa do candidato de uma maneira ridícula, que nem aconteceu. Mexer na outra candidata com relação a coisa que não tem nada que ver. Muito ruim a campanha. Muito, muito ruim essa campanha. Vamos ver o debate de hoje. Achei interessante que a imprensa está publicando que a Record não vai ter pergunta de jornalista. Tomara que a Record, pelo menos, deixe um falar e o outro responder. Também que não tenha pergunta de jornalista, mas ter pergunta encomendada pela direção da empresa não é grande coisa. Mas um fala e o outro responde, pelo menos o cidadão assume a responsabilidade por aquilo que ele está falando e pelo que o outro está respondendo.
Senador Simão, a sua fala provoca tantos temas diferentes, embora todos relacionados, eu não sei se vou esgotar o meu a parte agora ou se me resguardo para fazer no final, ou se faço outro, se o presidente me permitir.
Não.
Mas alguns temas dentro do que o senhor
falou.
Não diga
isso que a sociedade vai ficar com mágoa de mim. O Brasil espera o pronunciamento de Vossa Excelência.
Não, também. Muito obrigado. Até porque será por um outro assunto, embora tenha que ver. Eu lamento, mas os presidenciáveis não estão discutindo a crise mundial de economia, de ecologia. É como se o Brasil fosse uma coisa isolada, como se não houvesse ainda globalização. E eu vou falar depois sobre essas crises que o mundo está atravessando. Mas sobre a sua fala. Em primeiro lugar, de fato, é triste o debate. O senhor vê, o debate que o senhor puxou sobre aborto, que não depende de presidente. Isso, se um dia for ou não descriminalizado, vai depender do Congresso, de plebiscito, como sugeriu a senadora Marina. Não depende da crença do presidente. Agora, quer ver uma coisa que dependeria e não se debateu? Um outro tipo de aborto também. O aborto de crianças depois de elas nascerem e terem suas vidas interrompidas por falta de uma incubadora na maternidade.
O seu artigo na Globo, domingo, foi, no jornal Globo, foi sensacional.
Muito obrigado. Isso dependeria do presidente. Ter ou não ter incubadora em todas as maternidades desse país. Ter ou não ter remédio para uma criança pequena. Ela morre por falta de remédio, senador Assir. Isso é uma forma de aborto pós-parto. Isso depende do presidente. Não se debateu. O debate ficou muito pobre. E aí o senhor tocou que a gente esperava da internet mais presença. A internet virou apenas um instrumento dos boatos e das fofocas.
Isso,
já pensou? Tanto a ex-ministra Dilma como o ex-governador Serra, eles têm um tal de Twitter cada um. Eles podiam estar debatendo entre eles. Se eu debato com o que chamam seguidores, por que eles não poderiam estar debatendo entre eles e a gente assistindo aqui? Todos os dias eles, pá, 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 um falando para o outro naqueles 140 toques que caracterizam o Twitter, aquelas mensagens curtas. Isso podia ser feito. Facebook, Orkut, tudo isso poderia permitir um debate permanente e não só na televisão. E não só no horário eleitoral, onde a gente não vê o debate dos grandes temas. Os grandes temas que vão nortear o Brasil para o futuro.
Então, no que tange a paixão de Vossa Excelência, a educação, a única coisa que aparece é o número de escolas que cada um vai fazer.
O número de escolas...
Então, e está aumentando, repara, Vossa Excelência, que isso agora está aumentando. Porque eu vou fazer 1.000, outro, eu vou fazer 1.100, eu vou fazer 1.500, eu vou fazer 1.800. É só o que aparece.
É só o que aparece. Ou então, no caso do Plínio de Arruda Sampaio, que ia gastar 10%, mas não dizia em que ia gastar. O que resolve a educação não é gastar mais dinheiro, é gastar bem mais dinheiro. Mas se chover no quintal de uma escola, na primeira chuva vira lama, se a gente não souber como conduzir esse dinheiro. Então a gente perdeu a grande chance dessa eleição discutir o futuro do Brasil. Cada um promete mais infraestrutura para crescer. Ninguém discute se o certo é crescer ou não. De repente o certo é buscar a felicidade. E a felicidade pode ser maior num bom transporte público do que num engarrafamento de carros privados. Mas a gente só quer ver quem promete maior taxa de crescimento, não maior taxa de bem-estar. Então, faltou o debate. Agora, da sua fala, o que eu acho muito interessante, a gente já começou isso na semana passada, é que esse país conseguiu o maior avanço em todo o mundo em como contar os votos, mas não em como definir os candidatos. Nós estamos na véspera da eleição final e a gente não sabe quais são os candidatos a deputado que vão ter seus votos contados. Contar foi rápido. Agora, saber se reconhece ou não, a gente não sabe ainda. Só amanhã que o Supremo vai, e a gente não sabe se não vai dar empate de novo.
Depois de amanhã.
Hein?
Depois
de amanhã, quarta-feira. E não sabe se vai dar empate de novo. Ou seja, a gente está chegando à diplomação sem saber quais que foram os eleitos ou não. Contar foi fácil, reconhecer não está sendo. É um atraso do sistema político, do sistema legislativo, do sistema eleitoral. Nos concentramos no avanço técnico. Demos um pequeno salto no avanço ético, com a ficha limpa. Mas não concluímos o trabalho da ficha limpa, que foi, sem dúvida alguma, o grande, grande avanço que já demos. E nisso aí temos que reconhecer o seu papel, senador Pedro Simon, que foi daqui dessa casa, talvez, o que mais lutou por isso no meio de todas as desconfianças de muita gente. Pois bem, nós precisamos dar um salto agora para modernizar o sistema legislativo, o sistema eleitoral. No debate, inclusive usando as técnicas novas. Nós temos todas as técnicas novas, não usamos para o debate. Temos todas as técnicas novas para contar os votos, não usamos na modernização do sistema legislativo, do sistema eleitoral. Tudo isso mostra que a gente está caminhando, priorizando a modernidade técnica e não a modernidade ética. E não a modernidade dos valores. Aliás, eu, como disse no artigo que o senhor citou, uma das causas da vinda dos valores éticos, sobretudo o aborto, é o fato de que nós temos tido, sim, uma degradação nos valores morais da sociedade brasileira. A corrupção generalizada, a desagregação das famílias, a droga generalizada no seu consumo, o consumismo, a supervalorização da riqueza acima da decência. Porque a gente fala muito da corrupção dos que roubam dinheiro para você. Mas existe uma perversão em que a riqueza vale mais do que os valores éticos.
E quando fala em riqueza, parece que o cara rico, ninguém está preocupado em saber qual foi a origem.
Ninguém está preocupado em saber a origem, é verdade. O que vale é o tamanho do carro, a casa na praia, é todos os símbolos externos de riqueza, não os internos de riqueza. E fico à vontade de falar, porque sei que o senhor tem voto de pobreza, como franciscano que é. Então, essa degradação dos valores morais faz com que as pessoas comecem a buscar religiosidade. É a maneira de proteger a sociedade. Quando a política não dá uma regulamentação satisfatória para que as coisas funcionem bem e as coisas começam a se desagregarem, as pessoas buscam outras coisas, inclusive a religiosidade. E aí, com o vazio do debate, cai-se no debate do aborto ou do cristianismo, como se a gente não tivesse judeu, muçulmano, ateu nesse país. O debate foi quem era mais cristão. E eu fiquei me perguntando, como é que se sente um judeu nesse país, que vai ter um presidente deles também? O presidente não é só dos cristãos. Agora, além disso, há um fato que provocou o esvaziamento do debate, senador Pedro Simon, é que nesses últimos 8 anos, especialmente, nós misturamos tantos partidos, misturamos tanto as ideias, que não se tem mais marcos ideológicos debatendo entre eles. Não existe mais. Alguns acham que é moderno não ter esquerda e direita. Eu acho que moderno é redefinir esquerda e redefinir direita. Tinha gente que era de direita há um tempo atrás, que hoje não é mais. Tinha gente que era de esquerda, não é mais. Mas que tem dois polos na discussão, tem. Aí tem muitos polos, mas de vez em quando a gente se junta de um lado ou do outro. E isso, o governo Lula contribuiu para esse marasmo ideológico. Porque os sindicatos se agregaram, os estudantes se agregaram, os banqueiros se agregaram, os partidos todos se agregaram, e no fim ficou o que por aí chama, de uma maneira um pouco correta, de geleia geral. E não tem debates ideológicos. Veja mesmo o debate sobre estatização ou privatização. É um debate antigo. A gente tem que saber como é que faz uma empresa servir ao interesse público, e não se ela é do Estado ou é do governo. Uma empresa privada pode servir aos interesses públicos, se produzir o que a população precisa, se pagar imposto, se o lucro for bem aplicado e se gerar emprego. É uma empresa que tem um caráter público, mesmo sendo privada. E tem empresa estatal que não tem caráter público, porque serve aos seus funcionários. Uma universidade, uma instituição de ensino superior particular pode ter caráter público. Basta formar bons professores para o ensino médio. Já tem um caráter público. Aí a gente precisa o governo entrar para fazê-la gratuita, comprando as vagas. Aí não, o governo atual preferiu investir em novas estatais. Vamos precisar de 10 anos para que elas funcionem. Podia comprar vagas nas que estão aí, desde que de qualidade. Já começava a funcionar publicamente, de acordo com o interesse público imediato. Mas o debate ficou entre estatal ou privada, e não entre interesse público ou interesse não público. Então, o debate, perdemos a grande chance de debater o futuro. E com dois candidatos que podiam trazer esse debate.
De alto
Eu acho
gabarito.
Que tanto o José Serra como a Dilma Rousseff são pessoas que poderiam trazer o debate bom.
Vamos fazer justiça. Eu estou lhe apartando, não estou lhe tirando a parte. De certa forma, eu não diria que a culpa disso foram dos candidatos. Os candidatos foram empurrados para isso. Quer dizer, foram metidos nessa questão que eles não tinham por que entrar, nem queriam entrar. Mas foi para o lado de cá, foi para o lado de lá, quando eles estavam no meio da jogada.
Raramente.
Não creio que é isso aí, o que a Dilma e o Serra queriam. Eu acredito que eles foram levados a fazer isso.
É bem possível. Agora, raramente a gente tem dois candidatos com esse nível. Raramente a gente tem dois candidatos com esse nível.
Na minha opinião, nós tivemos três, quatro...
Jogamos fora.
Nós tivemos quatro candidatos espetaculares, os dois, mais a Marina e mais o Plínio.
Jogamos fora essa chance deles dois elevarem o debate e envolverem todo o país no debate. Era capaz até da gente ver gente do PSDB votando na Dilma, gente do PT votando no Serra, se debatêssemos ideias. E não os nomes dos dois, os partidos dos dois e quem está de um lado ou do outro. De qualquer maneira, a democracia é muito melhor, mesmo quando o debate é pobre, do que não ter a democracia. Por isso, a gente tem que comemorar que vamos ter a eleição dia 31 e até apelar para que as pessoas votem. Porque tem muita gente que, com raiva da falta de debate, vai preferir não votar. Tem muita gente que, por falta do debate mais profundo, vai preferir viajar, por exemplo, aproveitando os feriados. Eu acho que isso seria lamentável. Porque, seja rico ou pobre o debate, vamos torcer para que o próximo presidente, próxima presidenta, tenha uma votação expressiva. Não no voto que cada um vai ter, mas no voto que os dois terão, somando todos os eleitores do Brasil. Será uma pena que o índice de abstenção, de nulo, de branco seja alto. Seria uma pena. Seja qual for o debate, vamos comemorar que temos a chance de escolher o próximo presidente ou a próxima presidenta.